Hoje é o quarto dia da nossa série, amém? E é a segunda vez que eu vou ministrar a Santa Ceia na igreja. Então, assim, meu coração está quase saindo pela boca, amém? Tenham paciência comigo, eu tentei fazer as minhas anotações. Um dia, para a glória de Deus, eu chego lá, ou não, também, que aí é por conta dele, amém? E assim, nós começamos essa série, amém? É uma série que vai falar das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança foi: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aí, obrigada, querido. Ah, irmãos, inveja não é de Deus, mas eu vou beber água gelada. Amém? Glória a Deus. Hã? Aleluias. Oh, glórias. Ai, gente. Vou tomar um pouquinho, tá? Porque o Luan fez esse esforço de pegar uma água gelada para mim. Tá? É um sacrifício. Amém? Então, a gente falou sobre bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. E hoje, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do evangelista Cleiton, que começou a ministrar essa série aqui, pelo pastor Djavan, que também está ministrando. E eles são muito cultos, e eles falaram uma palavra em grego para definir feliz. E eu esqueci a palavra, então eu não sei. Tá? Nós vamos no português mesmo, porque eles, né, eles vêm felizes, porque no grego, amadinhos no meu coração. O grego não rolou, eu fiquei tentando lembrar a palavra no grego, fugi as palavras no português. Tá? Mas eu vou ler aqui para você. Você achou aí Mateus capítulo 5? Coloca aí, filhão, por favor. Capítulo 5, versículo 6. Isso aí. Que eles não colocaram, mas eu vou ler para você, tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Tem uma outra tradução que diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitos. Amém? É o mesmo versículo, mas em versões diferentes, né? E aí, aqui no Evangelho de Mateus, nessa parte das bem-aventuranças, Mateus ele vem apresentando Jesus como rei. E esse texto precioso do Sermão do Monte é como se fosse uma plataforma do reino. É para discípulo. Não era algo para a multidão. Jesus estava falando assim, Jesus, óbvio que ele estava pregando para uma grande multidão o Sermão do Monte, mas quando ele vem falar das bem-aventuranças, é para mim e para você, para nós que ansiamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Então, quando Jesus ele fala, olha, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeito, ou bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus estava falando assim, olha, vocês têm que olhar com a justiça de Deus e não com a justiça terrena. Sabe por quê? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui, vou denunciar a idade, quem aqui assistiu Tropa de Elite? Levanta a mão, gente, entrega aí, vai, entrega. Assistiu? Tinha umas coisas muito erradas, não tinha? Mas a gente foi tentado a torcer pelo Capitão Nascimento. Ele andava sempre dentro da lei? Não, mas a gente torcia. Teve uma outra série que eu assisti só um pouquinho, mas não consegui assistir tudo, que era aquela da Casa de Papel. Quem assistiu? Quem torceu para os ladrão? Por isso eu parei de assistir, gente. Eu estava torcendo para os ladrão. E aí, sabe, a gente para e pensa assim, poxa, olha o nível da nossa justiça. Porque pensa só, se você está com dinheiro no seu bolso, na sua bolsa, sei lá, você está lá com o seu dinheiro no seu celular e tal, e vem alguém e te rouba, você vai querer de volta. Mas na casa de papel a gente torcia para os ladrões que estavam roubando o banco. Olha o nível da nossa justiça. E aí Jesus fala assim, olha, vocês que têm fome e sede, vão ser felizes, vocês que têm fome e sede de justiça, porque ele vai falar de uma justiça, não a justiça aos nossos próprios olhos, não a nossa própria justiça, mas a justiça dele, que é... Jesus fala assim, num outro versículo, era para eu ter anotado, gente, mas eu não anotei. Eu vou mostrar para vocês, olha que coisa linda aqui que eu fiz. Espera aí, esse não. Olha que bonitinho. Ó. Aí que eu fiz, não consegui copiar tudo. Aí eu tenho um rascunho aqui. Aí vocês oram para eu entender o que eu escrevi aqui. Eu preciso de uma revelação do que está aqui. Amém? Em algum lugar eu anotei esse versículo, mas eu esqueci. E Jesus fala assim que a nossa justiça, ela tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Ele estava falando assim, olha, a justiça, eles gostam de falar da justiça deles, mas vocês são meus discípulos. A justiça de vocês tem que ir além disso. E quando Jesus vem e fala, olha, vocês têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, vocês vão ser completamente satisfeitos. Ele já estava falando assim, olha, quando você tiver fome e sede de fazer a vontade de Deus, mais do que fome e sede de fazer a sua própria vontade, aí você vai ser satisfeito. Quando a gente entende que fazer a vontade de Deus é recusar a nossa vontade, sabe, é quando a gente está com a vontade de torcer para o Capitão Nascimento e a gente não torce, para quando a gente está com a vontade de torcer pelos bandidos da Casa de Papel e a gente não torce, porque a gente entende que, olha o nível da nossa justiça, o quanto nós somos pobres, pecadores, miseráveis e precisamos da graça de Deus, precisamos da justiça de Deus, precisamos do amor de Deus revelado em Cristo para nossas vidas, para que a gente venha compreender isso. E aí, só uma pessoa que ela é humilde de espírito e ela reconhece os seus próprios pecados e ela chora pelos seus pecados e ela se submete à soberania de Deus, ela pode ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Quando a gente entende o quão pecador nós somos, o quão carente de perdão nós somos, o quanto nós choramos diante de Deus pelos nossos pecados, a gente entende o quanto a gente está lá debaixo da poderosa mão do Senhor, da soberania dEle, o quanto a gente precisa fazer a vontade dEle. Sabe, é como quando você precisa fazer algo e você não quer fazer aquele algo. Às vezes o Senhor nos convida a fazer a vontade dEle e ela não bate com a nossa vontade. Sabe, talvez você esteja passando por um momento onde você está tão cansado e você não consegue compreender que para descansar em Deus você tem que abrir mão da sua vontade para viver a vontade dEle. E como a gente está falando de fome, de comida, né, de bebida, aqui quando Jesus fala fome e sede, quando a gente passa a não comer comidas boas, comidas, né, saudáveis, a gente começa a ficar doente, não é verdade? Quando a gente começa a perder o apetite, a gente começa a ficar doente. E uma pessoa, quando ela não se alimenta bem, ela às vezes tem pessoas que chegam a um limite tão delicado que elas estão ali quase morrendo. E isso não é diferente para nós, cristãos. Quando nós perdemos a fome e a sede de fazer a vontade de Deus, nós vamos morrendo espiritualmente. Amém? Quando nós vamos nos esquecendo, abrindo mão de fazer a vontade de Deus, quando aquilo que é vontade do Senhor para nós já não é mais tão importante, quando o conhecer a Deus e seguir em conhecê-lo, hoje você conheceu um pouquinho, amanhã você conhece mais um pouquinho, depois você conhece mais um pouquinho de Deus, quando isso já não é mais importante para nós, é um indício muito grande de que nós estamos ficando doentes espiritualmente. Amém? E... quer ver? Eu anotei um negócio aqui. Faz uma oração de poder aí, gente, para eu tentar entender aqui. São evidências, amém? Evidências de que nós estamos ficando doentes espiritualmente, amém? Evidências que nós podemos estar com o pé na cova, amém? Espiritual, tá, queridos? Presta bem atenção. Vai que, né? Eu espero em Deus que ninguém esteja assim aqui, amém? Porque se a gente parar para pensar, quem está morto espiritualmente não tem fome, não é verdade? Não tem, é até uma coisa assim, é natural, não tem fome mais das coisas de Deus, amém? E aquele que não tem fome das coisas de Deus, ele passa a não se sentir atraído por algo espiritual, para crescer espiritualmente, amém? E no começo, a pessoa começa a recusar o alimento, até que ela vai indo aos pouquinhos e ela passa a ter fome, a ter mais fome do pecado e não ter fome de Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Ela tem fome das coisas do mundo, da carne, mas não tem fome dos banquetes de Deus, de se assentar na mesa com Ele. Tem fome das bênçãos, mas não tem fome do abençoador. Amém? São evidências, amém, de que a gente precisa correr para o Senhor. Não sei se você lembra, certeza que você lembra, que a gente está no meio de crente, todo mundo já leu. Se você não leu esse texto, irmão, em nome de Jesus, vai ler quando você chegar na tua casa, a passagem do jovem rico. A gente já vai voltar e vocês vão entender o contexto, espero. Que ele foi até Jesus e ele pergunta para Jesus ali o que ele precisava fazer para ter a salvação. Então, quando Jesus fala com ele, o coração dele se entristece e ele vai embora. Aquele jovem rico, ele tinha fome de salvação, mas ele também tinha fome das riquezas do mundo. Não é verdade? Ele tinha fome de Jesus, mas ele tinha fome do pecado. E muitas vezes, quando a gente está morrendo espiritualmente, a gente não percebe que quer Jesus, mas também quer o que o mundo oferece. Quer... tem fome, sabe? De tudo. Tem fome e fala assim, olha, talvez você já tenha visto pessoas assim, querido. A pessoa vem e fala assim, não, porque eu amo a Jesus, eu quero a Jesus, mas esse papo de Bíblia, ah, não, isso eu já não quero, não. Eu amo a Jesus, mas eu amo a minha vida, eu amo o pecado que eu pratico, porque Jesus é amor. Jesus é amor. Mas se nós escolhermos andar com Cristo, nós temos que renunciar ao pecado. E se nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde a nossa fome não é por Ele, a nossa fome tem sido de outra coisa. Você consegue entender, meu irmão, minha irmã, o quanto é precioso isso? Não dá para ter fome de Jesus e ter fome do pecado ao mesmo tempo. Não dá. Quando a gente escolhe caminhar com Jesus, quando a gente escolhe ser bem-aventurado, quando a gente escolhe ser feliz e receber a felicidade que Deus dá e não a nossa, quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, ser esse que a Bíblia fala, olha, felizes são os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, a gente entende que a gente vai abandonar a nossa vontade, que o amor ao Senhor Jesus tem que ser muito, muito, muito maior do que o amor, do que o desejo pelo pecado. Que renunciar à nossa carne, renunciar à nossa vontade, tem que ser, sabe, por mais que doa, por mais que pese, você tem que renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Bem-aventurados, queridos. Bem-aventurados, nós falamos aqui, tivemos a ministração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são humildes. Sabe, quando você se dobra diante do Senhor e fala, Senhor, é tudo que eu tenho, é tudo. E olha que eu não tenho nada. Esses dias, eu não sei o que aconteceu comigo, assim, eu sou uma pessoa que tem um problema muito sério. Quando eu me sinto muito cansada, muito sobrecarregada com algo, ou alguma coisa não está alinhada aqui bem dentro de mim, me dá um desespero tão grande, eu só quero chorar. E eu não consigo falar. Eu subi na sexta-feira, eu estava muito cansada, e a minha cabeça estava pesando. Eu tenho um espacinho que eu gosto de orar naquele lugar. Eu fui orar, eu falei, Senhor, é tudo que eu tenho hoje. Eu só chorava, eu falei, Jesus, é tudo que eu tenho, recebe aqui o meu nada. é nada. Porque se eu olhasse para mim, eu ia falar assim, como é que você tem coragem de dar isso para Deus? Olha o que você está oferecendo para Deus. É nada, é nada. Bem-aventurados são os que choram, queridos, porque eles serão consolados. Bem-aventurado, feliz vai ser você quando você dobrar o seu joelho e entender que, olha, Jesus, eu não sou nada. Eu te entrego aqui tudo o que eu tenho. Sabe o que eu tenho, Jesus? Um coração que insiste em pecar, mas que escolhe ser moído e moldado por você para ser parecido contigo. Bem-aventurados, queridos, que têm fome e sede de justiça. Não da justiça terrena, mas da justiça de Deus. Porque a justiça terrena vai nos fazer ter sempre vantagem. Ah, eu quero ter uma vantagem em cima do outro. Mas a justiça de Deus, a justiça que o Senhor Jesus fala, que Ele cobra dos seus discípulos, é, olha, você vai ter que andar em integridade. Você vai ter que andar em honra à sua família. Sabe? Aquela frase que todo filho já ouviu da mãe e que hoje a gente quer a mãe, a gente se vinga porque a gente fala mesmo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E se você ainda não foi mãe, pensa, ai, quando eu for mãe eu não vou falar. Duvida, eu dó. Você vai falar essa frasezinha num único momento. Nem que seja, você vai falar, você não é todo mundo. Era Jesus dizendo para mim, para você, sabe, oh, tal pessoa lá na minha empresa está tendo vantagem nisso, olha, tal amigo meu lá na faculdade, na escola, está tendo vantagem nisso, e aí você vai olhar para a palavra e você vai lembrar que você não é todo mundo, não é, porque a nossa justiça tem que exceder a isso, o nosso desejo de fazer a vontade de Deus tem que ir além da nossa própria vontade. Hoje a gente cantou aqui o primeiro louvor. Ai, meu Deus. Fugiu, gente. Todavia me alegrarei, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Eu estava ali e falei, Jesus, não é que é isso mesmo? Ainda que aos nossos próprios olhos a nossa vontade seja bem melhor do que fazer a vontade de Deus, nós escolhemos submeter a nossa vontade à vontade dEle. Porque a gente enxerga o agora, o Senhor conhece o nosso amanhã. Porque Ele já está lá no nosso amanhã. Ele já sabe como vai ser. Ele não está preso ao nosso tempo aqui hoje. E nós temos que submeter a nossa vontade à vontade dEle. Felizes são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade do Pai. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo 4. Ai, Jesus, Jesus é muito lindo, gente. Vocês não acham que Jesus é muito lindo? Vem. João, capítulo 4, versículo... Aqui. Versículo 30... Oh, meu Deus. Versículo 34. Vem. Que fala assim... E explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Se nós somos discípulos de Cristo, queremos ser parecidos com Ele, a nossa comida tem que ser fazer a vontade do nosso Pai e concluir a sua obra, a obra que Ele confiou para nós. Amém? E aí eu quero que ainda no Evangelho de João, a gente falou de comida, você volta um pouquinho, no 4 mesmo, no versículo 14, que Jesus diz assim para a mulher samaritana. Deixa eu ver. Ó, só um finalzinho. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Tem uma outra tradução que diz assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Fome e sede. Amém? E é muito precioso. Sabe por que Jesus fala sobre essa sede? Sobre essa fonte de águas vivas? Porque dentro de nós existe no nosso coração uma cisterna. Sabe? Para reter a água. E a gente vai guardando a água. E muitas vezes aqui dentro tem água amarga. Tem água de pecado. E às vezes a gente acaba jorrando na vida do outro águas amargas, águas que não trazem cura, águas que não saciam a sede. E quando nós passamos a nos alimentar da palavra, conhecer Cristo, nós vamos permitindo que ele venha e tire essa cisterna, que ele está falando, olha, você está se conformando, se contentando com um pocinho, digamos assim, de água, um pouquinho de água, e eu estou te falando que eu tenho fontes de águas vivas para jorrar do seu interior. Ele está falando para mim e para você, olha, quando você conseguir abrir mão dessa cisterna que está aí no seu coração, desse pouquinho de água que você insiste em guardar e permitir que eu entre no seu coração e venha derramar a minha água e permitir que essa água comece a jorrar do seu interior como fonte, como rios de águas vivas, aí você vai conhecer a vontade do Pai. Conhecer a vontade do Pai é conhecer a palavra, porque o Senhor se revela a nós através da sua palavra. O Senhor se revela a nós através da oração, ainda que a sua oração seja como a que eu falei para você hoje, uma oração sem palavra nenhuma, uma oração que não tem palavras bonitas, mas tem um coração quebrantado diante do Senhor, um coração que escolhe ser quebrado por Ele, que escolhe ser moldado por Ele para cumprir a vontade dEle. Esse é o coração que o nosso Pai procura. Esse é o coração que o nosso Pai busca ver em nós, um coração que se rende em adoração, um coração daquele que diz, eu escolho ser feliz, cumprindo a sua vontade. Eu escolho que em mim tenha fome e sede da justiça de Deus, para que eu seja completamente feliz. É isso que o Senhor nos convida nesse texto tão precioso. E quando a gente fala sobre pecado, sobre justiça, a gente entende que não é a nossa justiça, que não é... A gente olha para nós assim, Senhor, como é que vai ser, Senhor? Como é que eu, tão pecador, posso me tornar justo? Aí a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o que Jesus fez por nós, queridos. Jesus, capítulo 1, versículo 30, que diz assim, portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Amém? Nós alcançamos a redenção através do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz por nós. Amém? E aí, segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 22, diz assim, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Nenhum dos nossos esforços jamais poderiam nos tornar justos diante de Deus, mas o sacrifício de Cristo Jesus nos purifica e nos lava de todo pecado, nos permite nos assentar à mesa com o Senhor. Quando nós entendemos, queridos, que os nossos pecados estavam sobre Cristo, que Cristo levou o peso dos nossos pecados, que naquela cruz foi cravado nele os nossos pecados, que ele recebeu a justiça de Deus sobre ele para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Quando nós entendermos isso, começarmos a entender isso, nós vamos começar a entender o quanto é necessário para nós, discípulos de Cristo, nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele. Jesus pagou um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Jesus pagou o preço do nosso pecado para que hoje nós nos assentássemos na mesa. Amém? E a palavra do Senhor, ela nos fala sobre, em todo texto que você for ler, os ensinamentos de Cristo, ele está sempre apontando para o Pai. Não há uma separação. Jesus não criou o bando dele e deixou um outro bando para Deus. Não. Ele nos uniu nele para nos entregar como filhos ao nosso Pai, perdão. E quando nós conseguimos compreender isso através do Evangelho de Cristo, nós podemos ter fome e sede da justiça de Deus. Quando nós passamos a conhecer e compreender um pouquinho do Evangelho de Cristo, nós passamos a ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Porque como ele mesmo diz na versão que a gente leu, felizes as pessoas que têm fome de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Quando a gente faz um pouquinho da vontade de Deus hoje, ele nos sacia hoje, mas aí tem mais amanhã, amém? E aí a gente faz mais amanhã. E aí, deixa eu te dar uma dica muito importante. Pergunta aos nossos famosos queridos universitários. Quantas vezes você se alimenta por dia? Uma vez, duas vezes, três vezes ao dia. Quem faz mais que três refeições ao dia? Alguém faz? Que bom, gente, olha. O que acontece se você comer uma vez por semana? Era uma vez, amém você? Era uma vez, não é? Irmãos queridos, preciosos, amados de Jesus, por que que a gente só quer se alimentar da palavra uma vez por semana? Fica o quê? Crente desnutrido, crente que não cresce espiritualmente, crente que não caminha para conhecer a vontade de Deus, que fala assim, ai, mas eu não sei o que Deus tem para mim. Ó vida, ó céus. Por que Deus não deu uma revelação? A revelação está na palavra, querido. Come na tua casa. Sabe? As marmitas. Traz a marmita no domingo. A gente tem culto na quinta-feira. Não quer dizer que você vai comer. Ah, então eu vou no culto de quinta, me alimento duas vezes por semana, porque sou fitness. Não, a gente está virando raquítico, querido. A gente está criando anorexia espiritual porque a gente não está comendo, não está se alimentando da palavra de Deus. E para nós conhecermos a vontade de Deus para nós, nós temos que nos alimentar da palavra dele. Sabe, comer da palavra do Senhor, eu ia falar uma coisa aqui, mas cala a boca, você engole, que essa é só para você, não é para os seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar, amém? Sobre, vocês esqueceram o que eu falei, amém? Eu também esqueci, mas eu vou... Então, gente, querido, eu estou pegando, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Agora eu aprendi com a Ju, que é culpa do ômega 3 quando eu esquecer as coisas. Mas eu nem tomo ômega 3, gente. Preciso tomar, Alane? Ô, glórias. Ai, Jesus. Amém, gente. Amém. Então, quando a gente vem para a casa do Senhor, sabe, num culto de domingo ou num culto de quinta-feira, você recebe a sua porção. Amém? Mas não é para você ficar só concentrado naquilo. É para você se alimentar durante a semana. Você pode pegar um versículo e meditar naquele versículo. A sua semana toda, as quintas-feiras, vou fazer uma propaganda, gente. As quintas-feiras está acontecendo o culto, como nós estamos no mês de março, né? Então, toda quinta-feira, uma mulher que está ministrando sobre mulheres da Bíblia. E na primeira quinta-feira, a Verinha ministrou sobre Joquebede. Foi uma bênção, gente. Ela ministrou sobre nós que tem parafusos que precisam ser apertados. Deus tem muito parafuso para apertar na gente. Amém? Quinta-feira passada, a Ju ministrou sobre Dorcas, e de uma forma que eu nunca tinha visto. E aí ela falou sobre o quarto alto, sobre o quarto da intimidade com o Senhor. E você pode estar pensando aí no seu lugar, e o que tem a ver com isso de hoje? Vou te falar, queridão, queridona de Jesus, o que tem a ver com a palavra de hoje é pura e simplesmente, quer conhecer o Senhor? Vá para o teu quarto secreto. Quer conhecer o Senhor? Vá para o quarto alto. Vai buscar a presença dEle. Vai se alimentar da palavra dEle. Conheça o Senhor e prossiga em conhecer. Prossiga. Conheceu hoje? Amém. Conhece mais um pouco amanhã. Busca mais um pouquinho. A nossa, quando Jesus fala que nós vamos ser saciados, é ser saciado hoje. Mas aí aquela vontade de conhecê-lo, uma outra parte de Jesus que a gente não conhecia, é amanhã. E você amanhã lê mais um pouquinho da palavra, amanhã você ora mais um pouquinho, você busca mais um pouco. Mesmo que você não tenha vontade, ore. Até te dá vontade de orar. Ah, mas eu não estou sentindo. Você não faz só aquilo que você sente vontade de fazer. Não é verdade? A gente não faz só o que a gente sente vontade. A gente não tem que ser guiado, meus amados, pelos nossos sentimentos e achismos. Nós temos que ser guiados pela palavra do Senhor, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então vá para o teu lugar secreto, busque conhecer o Senhor, busque viver a palavra dEle, porque a gente só vai viver a palavra quando a gente conhecer a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E que horas são? Ah, vai dar 8 horas já, gente. Amém? Já estamos acabando, eu acho, tá? Glória a Deus. Ai, Jesus. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que Deus vai falar conosco para Deus falar conosco, na verdade. Nós temos que ouvir um som diferenciado. Ah, porque para Deus falar comigo, vai ter que levantar alguém para dizer, eis que eu te digo. Para Deus falar com você, é só você abrir a palavra. Mas eu não consigo compreender, eu sei. Quantas vezes eu abro e eu não consigo compreender? Aí eu falo para o Senhor, me ajuda de novo. Me ajuda. Quando eu comecei a ler a Bíblia, tinha um texto que eu lia sempre, gente. Eu sempre entendia o mesmo texto errado. Sempre. Vou dividir com você. É um texto que fala assim, olha só a confusão mental da pessoa. Fala assim, e estes sinais seguirão os que creem. Amém? Em meu nome expulsarão e tal. E nessa época, há poucos anos atrás, tá? Nessa época, estava aquele assim, de o Brasil está sendo avivado, e não sei o quê, e tal, e muita gente ia atrás de várias coisas, né? E eu comecei a questionar Deus. Eu falei, mas Deus, na minha igreja o povo não está recebendo dente de ouro, não está tendo pauzinho, e não está tendo, cadê, né? Eu comecei a ficar confusa, eu falei, será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que seguir a esses sinais? E aí foi muito engraçado, que eu estava sentada no sofá lendo, e eu falei, Espírito Santo, olha, sinceramente, eu desisto. Eu não vou ler mais, porque é isso que eu entendi, mas ao mesmo tempo que eu entendi isso, eu não concordo com o que eu entendi. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração, foi muito assim doce, lê de novo. Aí eu falei, não, porque eu já li esse mesmo versículo muitas vezes, eu vou ler de novo? E aí vinha muito suave ao meu ouvido, lê de novo. E aí eu falei, né? A gente é muito crente. Porque o Senhor está falando, eu vou ler, mas eu não garanto que eu vou entender, né? E aí eu li de novo, o mesmo versículo. E aí eu entendi que os sinais é que nos seguem quando nós cremos. E não a gente que tem que andar atrás de sinal, sabe? Ah, estão curando ali, é para lá que eu vou. Ah, estão fazendo não sei o quê, tem uma palavra ali, é para lá que eu vou. Não, não. Esses sinais nos seguem porque nós conhecemos a Cristo através da sua palavra, através da intimidade com Ele. Porque, deixa eu te falar, só abrir um parênteses aqui, viu? Queridos, Satanás também tem dons de maravilha por aí. E está enganando muito cristão. Muita gente que não se alimenta da palavra tem sido enganado. Ah, mas lá, você viu que lá o homem faz isso, faz aquilo. Tem um irmão que ele até flutua. Levanta um pouquinho do chão. Na África, os bruxos levitam. E com mais de 1 metro de altura, não é só 5 centímetros, não. É muito. Porque a palavra nos diz que o inimigo das nossas almas, ele viria nos últimos dias e enganaria muitos. Então, para nós estarmos atentos, nós temos que ter fome e sede de conhecer a vontade de Deus, queridos. Fome e sede de fazer a vontade de Deus. Assim nós seremos bem-aventurados. Amém? Glória a Deus.